Antes de abrir as perguntas ao auditório, eu tenho aqui algumas perguntas que vieram pela internet e pela nossa ABM TV. Então, deixa eu ver. A pergunta do Márcio de Santa Catarina. Dados da CNI apontam que a indústria vai precisar formar até 2014 7,2 milhões de novos técnicos. Qual é a real demanda de mercado pelo MEC? Está clara a pergunta?
Mas não vamos responder em lote ou vamos?
Não, eu vou essa aqui para dar mais oportunidade para o auditório. Né? Tem você também? Então, a pergunta era essa, né? Dados apontam que há necessidade de formação de 7,2 milhões de novas TEC. Qual é a real demanda do mercado pelo MEC? Essa é a pergunta. Agora você vai fazer a pergunta também. E você também, e o auditório depois, né?
Bom dia a todos.
Curto e rasteiro, né?
Quero cumprimentar a mesa, parabenizar o professor Marcelo Machado pela excelente explanação, cumprimentar nossos colegas mantenedores, professores, diretores. Não dá para ser curto e rasteiro.
Não, mas não vai fazer isso.
Mas... professor, a gente, como é do conhecimento de todos, a gente está vivendo na sociedade do conhecimento, né? Onde o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais como fator de desenvolvimento humano. Um país, para sair de um estágio de subdesenvolvimento para um estágio de desenvolvimento, tem que investir maciçamente na educação, desde a básica, a superior e a pós-superior. Eu acho que a gente está começando a entrar nesse caminho, né? Estamos começando a... Se o Congresso aprovar 10% do PIB, vai ser de extrema importância para a educação no Brasil. Mas em relação ao ensino técnico, eu acho que já é um grande passo. O governo federal está com a legislação, está fazendo para ampliar a qualificação da educação no Brasil. Agora, em relação aos pontos específicos que eu gostaria de perguntar, Vossa Excelência, pelo que eu constatei aí, a legislação está concedendo autonomia às IEs particulares para criarem cursos técnicos sem autorização dos conselhos estaduais. Não é isso? Porque antes a gente precisava ter autorização dos conselhos estaduais, o que era difícil. Era quase que um parto, quase que o parto que existe perante o MEC para conseguir os cursos. Né? Então, eu queria que o senhor explicitasse qual é a legislação específica que dá essa autonomia. Primeiro, autonomia de criar. E quais os cursos correlatos? Essa questão de cursos correlatos fosse mais claro neste particular. Segundo lugar, se tem autonomia para criar o curso, tem também para aumentar e diminuir vagas? Ou são vagas específicas, vagas pequenas vagas, poucas vagas, porque isso é ruim. Terceiro lugar, mais uma vinculação a IGC e CPC, o que é horrível, né? Mas se a instituição não estiver IGC, o que é que vai valer? Vai valer a CI, né? Vai valer a autorização, ou melhor, a avaliação interna da instituição, porque muitas instituições não têm IGC. Aí o senhor disse que está vinculando a CPC, vinculação ao conceito preliminar de curso, mas tem curso que não tem CPC. Aí o senhor falou que vai para o reconhecimento. E se o curso não for reconhecido ainda? Porque muitos cursos não foram reconhecidos ainda. Aí a instituição não vai poder oferecer o curso técnico. Gostaria que explicitasse também, de forma mais específica, a diferença entre a Bolsa Formação Empresa, Bolsa Formação Trabalhador e o FIES Técnico, né? com mais detalhe. Eu tinha outras questões, mas Gabriel ficou olhando para mim um cara feio aqui, eu vou parar por aqui.
Não, acho que o fundamental você fez. Qual é a burocracia para ter esses cursos?
Mais alguma da mesma?
Não, não. Não era... Pode, pode, acho que tem bastante assunto para você responder.
A mesma coisa.
Ok, está contemplado.
Você ia falar...
Bom, quanto à pergunta que veio de Santa Catarina com relação a qual é a demanda do mercado e expectativa, pelo que eu entendi, expectativa do MEC com relação à questão da formação. Acho que nós, na abertura, minha fala aqui, eu colocava que temos alguns dados que, de fato, nos preocupam muito. O fato de termos 7 milhões e meio de jovens, e eu estou destacando aqui, né, jovens, significa que esse público, ele, de fato, é muito maior, né, que estão hoje trabalhando, atuam pela sua formação em ensino médio. Então, eles estão ocupados. Via de regra, esses jovens estão ocupados. Não foram para o nível superior. Então, nós temos um horizonte que visa cada vez mais ampliar oportunidades. Então, quando a gente cria esse modelo, é um modelo de indução da formação profissional técnica no país. É inegável. É um modelo de indução. Agora, não tem que ser totalitário. Não entendemos que seja o MEC, ao fazer isso, o governo federal, ao fazer esse lançamento, digamos assim, essa inovação, né, que traz conjuntamente aí uma campanha publicitária que já deve começar a rodar aí, possivelmente ainda nesse mês de julho, né, no sentido de valorizar a formação técnica. Isso tudo faz com que a gente torne mais atrativo para o próprio jovem fazer um curso técnico. Porque não dá para discutir a questão somente pela ótica quantitativa. Não está no imaginário da família brasileira que o seu filho vai ter um curso técnico, e ponto. Muito pelo contrário, a ideia é justamente que se possa ter um curso superior. É isso que está desenhado, faz parte da nossa cultura. E nenhum erro nesse sentido, até porque nós entendemos que a ampliação do nível superior, que hoje nós temos uma taxa líquida em torno de 15% dos jovens entre 18 e 24 anos, e a previsão é que a gente consiga chegar a 30%, dobrar. Então, não há, primeiro, não há uma concorrência com o ensino superior, no nosso entendimento. Como acontece em outros países desenvolvidos, é preciso que se tenha alternativas e que se possa dar ao jovem essas alternativas. Então, a expectativa do MEC é criar uma nova realidade em termos de oportunidades por meio da formação técnica. Porque se existe por parte dos estudos da CNI, que a gente tem conhecimento, a previsão de novas vagas sendo geradas, e no mundo cada vez mais tecnológico, na sociedade do conhecimento, você precisa de uma formação cada vez melhor, e no caso da formação técnica isso contribui enormemente, então nós estamos entendendo que não se trata apenas de verificar até onde nós vamos. O próprio mercado, com o passar do tempo, né, ele vai ser muito mais exigente, porque a rigor nós sabemos que tem uma parcela dos profissionais de nível superior que não conseguem ocupar espaços de cargos de nível superior e acabam, dessa forma, ocupando cargos de nível médio. E essa formação técnica, ela potencializa que esse estudante venha a ocupar espaços adequados para a sua formação. Hoje os números são muito tímidos. Então, mais do que dizer a expectativa do MEC, em termos de número, que eu posso colocar aqui objetivamente, é que o compromisso junto ao PNE já foi assumido de triplicar o número de vagas gratuitas existentes no país. Então, isso com o esforço do governo federal, mas envolvendo, isso eu estou falando de vagas gratuitas. Então, triplicar a nossa realidade de 2010, né, o ano de referência aí do PNE, nós estamos falando algo em torno de chegarmos a 3 milhões, 3 milhões e meio de cursos técnicos. Mas isso, vagas gratuitas. Agora, nós temos também toda uma possibilidade de tornar muito mais atrativa a formação técnica para os cidadãos brasileiros. Então, nesse sentido, o que vai equilibrar essa relação é muito mais a demanda que exista por esse profissional. E o outro fator é a valorização do profissional também. Seguramente, quando você tem uma redução, que já acontece em várias áreas, é uma redução da diferença entre o profissional de nível superior e o profissional de nível técnico, se torna mais atrativo fazer um curso técnico e conseguir uma oportunidade ocupacional no menor espaço de tempo. Então, acho que isso tudo se resume em ampliação de oportunidades. Acho que isso é o que nós estamos fazendo no momento. Com relação à questão da autonomia, é muito bem lembrado, como a gente tinha muito a questão, entre aspas, a pressão de deixar o mais claro possível como é que se dá o procedimento que é emergencial, mas seguramente a lei do Pronatec, ela estabelece um processo de flexibilização, né, como nós tivemos a oportunidade de conversar previamente, né, com um representante da ABNS, que é quais são os benefícios que isso traz. Na verdade, nós estamos criando uma nova oportunidade, acho que chegando aqui na fronteira de como que está estabelecido hoje a forma de atuação das instituições de ensino superior. Porque uma parcela desse público que vem a fazer curso técnico é naturalmente um potencial estudante depois do nível superior. A pessoa que faz um curso de 1 ano e meio, 2 anos, não significa dizer que ela encerrou a carreira acadêmica dela, pelo contrário, aumentam-se as chances dele fazer dele ocupar uma função no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, e seguramente nós não estamos mudando a cultura, menos ainda fazendo qualquer processo de concorrência entre nível técnico e superior, até porque não faz nenhum sentido. Mas no sentido de ampliar a oportunidade, sim. Então nós entendemos que essa autonomia, ela significa que a instituição de ensino superior pode, a seu modo, a seu tempo, iniciar um curso de ensino superior, independente de qualquer tabela de correlação, desde que respeite o regramento que já existe hoje para a educação profissional, como vale para o ensino superior. Isso significa as diretrizes curriculares da educação técnica, isso significa o catálogo nacional de cursos técnicos, que compreende hoje cerca de 220 cursos. Então a legislação ela já conferiu essa flexibilidade. Durante o tempo que estávamos discutindo a medida provisória, que estava em vigor a medida provisória, houve uma interpretação diversa por parte dos conselhos estaduais de educação. Isso, no nosso entendimento, é admissível esse entendimento, até porque havia uma lacuna na própria LDB que não deixava claro, é importante que se entenda isso. A LDB ela menciona instituição de ensino, mas ela não menciona curso, né, nos artigos onde isso foi questionado. E aí nós entendemos o seguinte: as instituições de ensino superior, elas pertencem ao Sistema Federal de Ensino. E como tal, se pertence ao Sistema Federal de Ensino, compete ao Sistema Federal de Ensino regular e definir o regramento, inclusive para a oferta de outros cursos para além do nível superior. Foi com esse entendimento da própria consultoria jurídica do MEC que a legislação avançou no sentido de possibilitar essa autonomia para a oferta, resguardando a competência de supervisão e avaliação por parte do MEC, do Sistema Federal, né, daqui é da União. Então não há nenhum óbice quanto a isso, as instituições podem fazer no sentido de iniciar a oferta de curso técnico. E isso é uma resposta a essa discrepância de números que nós temos, né? 1,4 milhão de vagas não dá para conversar sobre um país que quer buscar o desenvolvimento. Então nós precisamos apostar num processo que vai sim ter a questão regulatória, é competência nossa, não tem para onde fugir nesse sentido. Então, as instituições podem iniciar as suas ofertas, mas todo o processo relacionado à supervisão e avaliação é do MEC. Quanto à questão de cursos correlatos e aí até a questão do comentário do IGC e CPC, essa autonomia não significa dizer que vai ter um elemento que se possa tratar para efeito de aspecto qualitativo. Como é que a gente vai tratar se o curso pode ser ofertado ou não, se eu não tenho um outro indicador que me diga qual é a condição institucional? Então nós entendemos que os indicadores existentes hoje para o ensino superior, e aí nós estamos falando sobre um processo de coesão, né, dentro da própria realidade do Ministério da Educação, se a responsabilidade da SERES, né, junto com o INEP, é de fazer todo esse processo avaliativo e regulatório, e com isso traduzir-se em indicadores, nada mais natural do que tirar um proveito dos indicadores. Qualquer questionamento quanto a isso não é com a CETEC, né? É com os próprios secretarias que trabalham essa questão. E aí, se houver qualquer tipo de mudança metodológica, ou o que quer que seja, em algum tempo, o que nós vamos fazer é continuar seguindo o princípio básico da qualidade que hoje se traduz nesses indicadores. Tá certo? Então é nesse sentido que a gente trabalha com IGC e CPC. Ah, quem não tem IGC? Quem não tem IGC, para efeito da Bolsa Formação, é importante deixar claro para a gente não misturar as estações aqui. Bolsa Formação é financiamento público. Então, o regramento está dado, requer indicadores de qualidade. A instituição não tem IGC, mas ela quer iniciar um curso técnico. Ela pode? Pode. Tá? A condição que nós estamos tratando aqui não é no aspecto regulatório, é no aspecto do financiamento público. Certo? Então, o IGC é a condição básica, sim, para que a instituição tenha a oferta na Bolsa Formação, com financiamento público. Não tem IGC ainda, ou não tem IGC 3 ou superior, então não está nesse momento de entrar na Bolsa Formação, no nosso entendimento. Aí o curso, ela acabou de ter um curso autorizado, um curso superior. Ou seja, nem o curso rodou ainda, não tem turma formada. Então, no nosso entendimento, não vai ter financiamento público. Ah, o curso foi reconhecido, ainda que não tenha na ENAD. O reconhecimento teve 3 ou mais, então ela tem condições. Esse é o princípio que está estabelecido, tá certo? Diferenças entre Bolsa Formação, Estudante, Trabalhador e FIES. A Bolsa Formação Estudante, ela diz respeito a curso técnico. Só que os cursos técnicos, eles têm modalidade distinta, ou forma de oferta distinta. Você tem o curso técnico subsequente, que é o que a gente está enfatizando aqui, que o requisito mínimo é o mesmo para o estudante de vocês que ingressa no superior, ou seja, é o estudante que já concluiu o ensino médio. Então, nesse caso, vocês podem participar. Existe um outro que é o chamado curso concomitante. O estudante está fazendo o ensino médio e pode fazer um curso técnico. Não faz muito sentido, nesse momento, envolvê-los nesse tipo de curso. Aí ele vai estar numa instituição de ensino superior e fazendo o ensino médio. O público tem uma outra faixa etária, então você tem algumas especificidades, não está contemplado. Na Bolsa Formação, sim. Mas aqui, para vocês, apenas o curso técnico subsequente, aquele que o estudante já terminou o ensino médio. O integrado é o médio técnico numa matrícula só, né? Nesse caso, da mesma forma, para vocês é até impraticável, porque você teria que ter uma oferta também da formação básica na instituição de ensino superior, que é algo que não acontece na atualidade. Então, fica restrita a Bolsa Formação Estudante para vocês, a forma de oferta subsequente, não entra concomitante, não entra integrado. Tá? A Bolsa Formação, que nós chamamos de trabalhador, são cursos de curta duração. São cursos de, em média, 3 meses, 4 meses, são 160 horas de carga horária mínima. Também não envolve vocês, porque não é formação, não é formação da Bolsa Formação Estudante, não é curso técnico. O que nós estamos querendo ampliar aqui é curso técnico. Curso FIC, as demais redes que participam como redes ofertantes do Pronatec dão conta. Então, nós queremos discutir com vocês como ampliarmos a formação técnica. Pessoas diplomadas que tenham ensino médio. Tem mais a ver com a realidade do que vocês operam. É o público similar àquele que ingressa também no nível superior. Tá certo? E o FIES? Nesse caso, tem uma exceção. O FIES admite-se o curso de 160 horas. Mas quem está pagando por esse curso, quem está tomando o financiamento, é a empresa que quer qualificar os seus trabalhadores ou, eventualmente, outros estudantes de forma complementar. Então, admite-se curso de 160 horas para vocês na condição do FIES empresa apenas. E o FIES técnico é especificamente para o estudante. Só que vamos e convenhamos, né? Nesse momento você tem uma concorrência das ações. Se nós estamos fazendo um financiamento integral para os alunos, por que que um aluno de curso técnico vai fazer vai tomar um financiamento? Para esse momento, é muito mais atrativo usar a Bolsa Formação que o governo está bancando integralmente, mês a mês, desde que ele participe de um processo seletivo público. Tá? Bom, espero ter respondido. Por último, os cursos correlatos, é porque é uma portaria. Né? Os cursos correlatos são uma portaria, só pegar a portaria 20 da CETEC. Tá, dá para depois checar aqui na internet. E, na verdade, o que nós fizemos para tranquilizá-lo? Nós pegamos a própria relação que a SERES fez de uma instrução normativa 4 que desonera visitas e colocamos, considerando na essência, aqueles cursos que lá estão. Tá certo? Então, a referência é essa. Nós temos 220 cursos técnicos hoje no catálogo, nós temos um catálogo, denominação e tudo mais, carga horária mínima, e desses 220 cursos, estão contemplados cerca de 180 cursos. Porque o curso técnico, basicamente o que não está é o eixo, nós trabalhamos por eixo tecnológico, tá certo? Basicamente o que não está hoje é o eixo de gestão e negócios. É o eixo que não está contemplado. Deve ter uma outra exceção, mas, via de regra, o eixo que não está contemplado. Então, cursos técnicos correlacionado a curso de administração, porque nós estamos entendendo que a área finalística prioritária hoje tratada está ligada às áreas das engenharias, computação, agrárias e por aí vai. Tá certo? Mas é bem amplo. Nós estamos falando aí de 220, 180 estão contemplados nessa portaria. Tá?
O que acontece é o seguinte, é um assunto novo, né? há muitos questionamentos, nós temos tempo, agora eu sei que ela já tinha pedido a palavra, tem o professor, depois vocês, né? objetivamente, para a gente não perder tempo. Objetivo, por amor de Deus.
Só para esclarecer.
Senão não vai dar tempo, né?
É um esclarecimento a respeito da questão da burocrática.
Se não for objetivo,
tá bom, sou bem objetiva, professor. Vou direto ao epílogo.
Tá bom.
Em relação ao credenciamento, vamos chamar dessa maneira. Se a instituição vai ofertar cursos que não sejam necessariamente, é pela primeira vez, vai se credenciar, ela não tem nem, não atuava como com cursos técnicos, tá? Ela vai ofertar cursos que necessariamente não são correlatos, ou não estão nessa portaria, mas também compõem esse escopo, tá? Ela teria que fazer o seu credenciamento no Conselho Estadual da sua região?
Não.
Não. Onde entra o Conselho Estadual e
entra,
a separação?
Não entra.
Não, mas não, só um pouquinho, tem uma confusão
entra,
aí.
Não entra. Ele...
Nós estamos falando do Pronatec, que é um financiamento. É um financiamento.
Não entra. A questão é, como é que faz para começar o jogo? Essa é a pergunta. É só pegar, ver. Como é que vai?
Depois a gente responde.
É só ver o catálogo dos cursos, aí como é que faz? Como é que é credenciado?
Mas o financiamento é só para os cursos correlatos. Não é?
Sim, vamos na sequência e a gente responde. Só para
essa é a dúvida, em relação aos cursos correlatos, onde que está amarrado? Se está amarrado dentro do financiamento, do credenciamento direto do Pronatec ou... Se tem que fazer, se pode fazer um credenciamento junto aos seus conselhos estaduais.
É só essa pergunta?
Olha, pera um pouquinho. Perguntas com o mesmo teor para a gente, na resposta, ser uma só. Dentro do mesmo tema, que é como credencia, é isso. Então, faz favor, quer dar um microfone, faz favor lá para...
Eu...
Não, é a moça que está atrás. Mas específica, hein?
Bom, para você credenciar ou cadastrar a sua instituição, você tem que entrar no Sistec, não é isso? Supondo que você abriu o curso que não precisa de autorização. Aí estava escrito ali, eu também. Não está aberto ainda o Sistec para instituições de ensino superior, tá? Não. Mas ali colocou na apresentação que você tem que ter, nos últimos 2 anos, o número mínimo de alunos ingressantes e concluintes no curso. Em qual curso? No curso correlato superior? Só pode ser, né?
Aproveitando a sua pergunta, tem uma aqui, ó. Ontem tentei fazer habilitação e adesão, mas fui informado pelo Fale Conosco no Sistec, que ainda não está operacional. Quando estará e como obteremos o passo a passo referido, Daniel Guarulhos? Então?
Pode?
Pode. Como marco o
Conselho Estadual não entra, porque nós estamos falando de instituições do sistema federal. Então, tudo é, a partir de agora, com o MEC. Especificamente de educação profissional, é com a CETEC. Ok? Então, independente do curso.
Está claro agora.
Com relação à questão dos 2 últimos anos, é porque essa apresentação ela trata também a instituição de educação técnica. Tá? Para a instituição de ensino superior, o que vale é IGC e CPC. Então, esse é o regramento para possibilitar a oferta de curso. Só isso. E reconhecimento na hipótese de não ter o CPC. Ok? Não se conseguiu habilitação e adesão. De fato, nós temos amanhã a previsão, hoje é terça, né? Nós temos a previsão de fazer um piloto, porque nós estamos fazendo testes disso, porque quando abrir vai ter que ser para todos. Nós temos um calendário que vai permitir as instituições fazerem, como eu falei, habilitação e adesão é um procedimento único para as instituições de ensino superior. A previsão nossa é que a data mais tarde é começar na segunda-feira, esse procedimento. Agora, eu queria só informar o seguinte, o fato da instituição poder criar um curso superior, ela não é apenas operacional, ela tem que se preparar, um curso técnico, ela tem que se preparar assim como ela faz no curso superior. Então, pensar projeto pedagógico, essas coisas, já tem que estar sendo pensado, independente do sistema. O sistema é uma mera memória, onde você entra, registra, diz quais são os cursos técnicos que pretende ofertar. Para a gente não misturar aqui que o sistema é um cadastro que você faz, sinalizando que já tem projeto do curso, que já tem as informações, e inclusive vai ser necessário um ato autorizativo, porque essa autonomia que nós falamos aqui, é importante deixar muito claro, é uma autonomia que confere à própria instituição fazer o seu ato autorizativo relativo ao curso técnico. Então não é simplesmente começar, ela precisa estar institucionalmente definido no curso, no, na instituição, qual é esse curso técnico que ela vai ofertar.
Aproveitando, haverá autorizações, dá licença, sim, haverá autorizações de parecerista ou da CETEC para funcionamento dos cursos?
Me perdoa, não ouvi.
Haverá autorização de parecerista, aqui no exame federal nós precisamos de autorização, precisa ir a equipe lá para ver qual é que é o sistema para aprovação.
A autorização, essa autonomia é no âmbito da instituição. É o órgão competente da instituição. Se for a universidade, tiver conselho superior, é nesse âmbito que você precisa definir, porque a rigor é um curso que tem diploma. Então você precisa ter toda a tramitação formal de aprovação desse curso, como acontece no nível superior. Conselho superior, quando se aplica, conselho
superior. Consumo da escola. Está que nem a universidade, o consumo que faz. Tá certo. Você tinha pergunta? Rápida, por amor de Deus, hein? Faz discurso. Não, o pessoal faz discurso à parte.
Eu queria fazer uma pergunta.
Então faz logo direto.
Natureza técnica. O Conselho Estadual de Educação aprovou parecer 3, parecer 97, e que considera esses cursos livres. A pergunta que eu faço é a seguinte: o parecer 97 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, examinando a lei, considera esses cursos livres para efeito de certificação. Então, é um problema para quem está dentro do sistema, e até sugerir que fizesse um acordo de cooperação que resolveria essa questão. A segunda pergunta é a seguinte: instituição que não tem CND, ela vai conseguir o crédito? Terceira pergunta é o seguinte: o Pronatec estabelece também autonomia para o sistema S para criar cursos tecnológicos. Esse mesmo direito, vocês estão pensando em expandir para as demais faculdades integrantes do sistema federal?
Ao menos, claro que...
Responde essas ou seguimos com mais perguntas?
Não,
por essa? Tá. Esse parecer do Conselho de São Paulo, nós temos ciência, e acho que faz sentido para aquilo que está relacionado ao escopo estadual. Como nós estamos tratando aqui de instituições do sistema federal, portanto, não há nenhuma referência de diploma que tenha que passar pelo Conselho Estadual. Então, nesse sentido, é um parecer inócuo no nosso entendimento, uma vez que a lei é superior ao parecer do Conselho Estadual. A questão do CND é bem específica aí, eu não tenho domínio da área, mas é bem a questão ligada à questão do recurso lá com a FNDE, eu estou deduzindo. Então vai seguir o regramento da FNDE. Não vou nem dizer que sim, que não, mas alguns já responderam aqui. Eu só sei que ela tem que ter as condições, que é a que o FNDE exige. Vou ficar por aqui. Quanto à questão do sistema S, que diz respeito a nível superior, a CETEC não tem competência para falar de superior. Mas o que eu posso dizer é que isso é explícito e específico da lei 12.513. Qualquer mudança nesse sentido teria que ter alguma outra legislação. Desconheço se tem qualquer negociação ou diálogo sobre isso.
Oi, microfone.
Ô Marcelo, a questão de correlato ainda está meio... Ô Marcelo, a questão de correlato ainda está meio em dúvida. A minha faculdade, ela tem cursos, vamos dizer, de administração, economia e outra área lá, certo? E eu quero montar cursos de engenharia, cursos técnicos de edificações, de eletrotécnica, se eu posso fazer isso. Essa seria uma pergunta. Eu não tenho cursos no superior sobre isso, certo? E a outra pergunta é o seguinte: a entrada é pelo Enem. Eu coloco a minha faculdade, certo, com os cursos que eu quero oferecer. Isso é pelo Bolsa Formação. Estou totalmente habilitado. Mas acontece que não preencheu todas as vagas. Então, eu fico numa condição difícil de oferecer, porque eu tenho um custo e a Bolsa Formação não vai cobrir aquele custo. Como é que fica essa situação?
Bom, no caso da correlação, é o que nós dissemos. É importante conhecer a portaria para verificar que curso técnico... Agora, isso é uma questão também básica. Quem não tem um curso na área de engenharia, não vai poder ofertar o curso técnico que está vinculado à área de engenharia. Então, tem que obedecer esse regramento, porque vai estar ligado ao financiamento. Ah, a instituição quer abrir o curso. pode abrir o curso, só não vai ter financiamento da Bolsa Formação, por isso que a gente está separando uma coisa da outra aqui, tá? Correlação é apenas para efeito de financiamento Bolsa Formação. Inscrição Enem como prioridade. Se sobrarem vagas, essas vagas vão para inscrição online, onde qualquer cidadão pode chegar e se inscrever. A própria instituição, então, poderá fazer um processo de captação complementar. Ela pode fazer o processo de captação permanente, porque para suas vagas que vão estar no SISU, é ela que vai induzir esse estudante a se matricular, por exemplo. E, eventualmente, ah, ainda sobraram tantas vagas. É possível tratar essas vagas especificamente considerando a captação própria, onde o estudante vai lá e se inscreve.
Qual o período do seminário para divulgação
microfone, faz favor.
Qual a periodicidade da divulgação das turmas? Porque a divulgação das instituições estará vinculada à divulgação do processo.
É, em princípio nós estamos pensando de forma semestral, né? Nós estamos com um cronograma bem apertado, mas é intencional a gente já começar no segundo semestre agora. Claro que quem não está minimamente preparado, o assunto é novo, mas a gente já vem debatendo já há algum tempo, né? Quem não estiver minimamente preparado, dificilmente vai conseguir ter uma aprovação do seu Conselho Superior de um curso técnico para já abrir as vagas e tudo mais. Então, mas quem já vem com um pouco mais de experiência já vai poder começar a atuar. Então, a ideia é que a gente possa, até porque esse procedimento que nós falamos aqui do SISUTEC, ele não é exclusivamente para a instituição de ensino superior técnica, privada, ou mesmo para o Sistema S, ou mesmo para as instituições públicas, é igual. Para todo mundo é igual, a diferença é só a adesão que eles já fizeram anteriormente. Quem não fez a adesão vai ter que fazer agora. Fora isso, o processo seletivo de curso técnico subsequente, só destacando mais uma vez, para quem já tem ensino médio, que eu já respondo aqui, somente quem tem ensino médio é público-alvo de vocês e vai continuar sendo também no nível técnico. Então, o procedimento SISUTEC, nós estamos falando aqui, é importante estar nesse diálogo, mas quem já tem curso ou já tem condições de ofertar o curso, vai entrar. Quem não tem, muito provavelmente vai entrar em fevereiro do ano que vem, eventualmente. Tá certo? Então, nós já estamos começando agora justamente para ganharmos tempo, porque é o tipo da coisa que não faz sentido começar em setembro, outubro, que já está mais para o final do ano. Então, agora roda a primeira etapa mais de uma amostra de quem já tem a condição de fazê-lo, entendendo que muitas instituições que tiverem interesse vão se preparar ao longo desse segundo semestre, para que o grande volume de ofertas venha acontecer no próximo ano.
Certo. Mais alguma pergunta? Olha, fica de olho, vem aqui, depois você. Terceiro lá. Direto e objetivo.
Objetivamente. Um aluno bolsista do Bolsa Formação, Marcelo, que faça, por exemplo, esse curso de manhã, ele pode concomitantemente contratar um FIES no curso superior noturno, havendo compatibilidade de horários, ou até concorrer a uma bolsa do ProUni? Essa é uma pergunta. Eu estou um pouco em dúvida ainda com relação à questão do valor. E também qual é o ato autorizativo que nós vamos mencionar nos diplomas? Vamos mencionar apenas o número da lei, das resoluções que regulamentam isso?
Só isso. Aprovação da...
Quanto à possibilidade de um estudante já estar, ainda que no financiamento do FIES, querer fazer um curso técnico, não há restrição, em princípio, nada foi pensado nesse sentido. Tá? Acho que na medida que você tiver um programa rodando com maior quantidade, a gente pode reavaliar isso. Hoje não há nenhuma restrição. É por atratividade mesmo, o aluno quer, pode fazer. Tá? A dúvida do valor, ela é pertinente. Nós também temos a dúvida no valor no seguinte sentido. Existe um valor praticado pelas instituições de educação técnica. Existe um valor de curso superior praticado pelas instituições de ensino superior. Seguramente, se nós considerarmos aqui o valor da hora-aula do curso, só para trazer para uma unidade comparável, né, que vai se desdobrar depois em mensalidade, enfim... Claro que percebemos que a formação técnica, o curso técnico, ele tem um custo de aluno hora inferior a do curso de ensino superior, até porque o papel do docente, ou seja, a questão da formação docente, ela não exige da mesma forma que é exigido no nível superior. E, ao mesmo tempo, a instituição já tem o seu bolsa formação, leia-se, aproveitar o espaço que já existe na instituição. Não estou falando de um novo investimento. Então, esse é um elemento crucial para que vocês componham a tabela de preço. Né? Segundo que, em alguns casos, você não tem a turma, você não vai nem ter que fazer investimento de captação. Aqui eu estou colocando isso como possibilidade complementar, porque a vaga está ali. Então tem uma série de questões aqui, que todos vocês entendem muito melhor do que eu, né, que evidenciam que o custo, principalmente para que possa ser dada a largada nesse processo. Né, porque nós precisamos ganhar escala. O que o MEC aposta é que nós não estamos fazendo apenas uma ação que vai sobreviver a partir de financiamento público. Então isso tende a mexer com esse mercado e tornar mais atrativo. Porque por que que o governo federal compra as vagas e o mercado não compra? Esse é um questionamento que, ainda que não seja feito logo de cara, daqui a pouco nós vamos fazer. Então é preciso que a instituição entenda que essa possibilidade de atuar com nível superior, que a gente vai continuar financiando, mas considerar também que o mercado venha a entender que esse custo é viável, tá certo? Economicamente, inclusive, para o público. Quanto à questão da auto-autorizativa, eu só vou ser repetitivo, mas dizer o seguinte, a instituição é responsável. Então, vale como qualquer universidade, quer dizer, o ato autorizativo do seu conselho superior, ela tem a responsabilidade. Nós estamos permitindo que haja essa autonomia, mas não significa dizer que estamos negligenciando. Tem que ter o ato lá, sem ato não se conversa, certo?
Professora Eda.
No meu caso, é mais uma sugestão. Eu acho que foi um grande avanço o Pronatec para o país. E acho que as instituições privadas têm uma grande contribuição a dar. O Pronatec vai favorecer a empregabilidade dos jovens, vai favorecer o desenvolvimento do país e vai favorecer maior competitividade do país, que o Brasil está perdendo muito a competitividade. Basta olhar o nível, a queda do país nos últimos 12 meses. Agora, a maneira como eu vejo o Pronatec é que as instituições privadas deveriam ser parceiras do Ministério da Educação nesse processo. E de que maneira? Elas deveriam saber em que áreas elas devem investir mais para poder contribuir com o país. Então, está no Nordeste, é na área de engenharia, é na área de gestão, é na área de saúde. E isso, só por meio de uma pesquisa, poderia ser informado para as instituições. Então, por exemplo, se fosse realizada uma pesquisa financiada pela ABMs, com o auxílio de todos os mantenedores e do Ministério da Educação, nós saberíamos em que áreas, principalmente nas regiões mais distantes das capitais, poderia ser feito esse apoio do Ministério da Educação. E as instituições saberiam, porque vocês viram ali o professor que tem 3 ou 4 cursos em gestão e administração, mas ele quer fazer engenharia, e talvez engenharia seja a área prioritária para ele investir lá na região dele. Mas ele não pode, porque ele não tem curso correlato. Então, nesse caso aí, o MEC poderia dar uma autorização para que ele fizesse lá aquele curso, eu não sei qual é a região dele, eu não conheço, para que na região dele ele pudesse fazer isso. E isso aí seria por indução. O que eu quero dizer com isso é que eu já trabalhei no Ministério da Educação 18 anos, e nós fazíamos muito indução de projetos. Eu acho que em algumas exceções, por exemplo, regiões isoladas, o tratamento deveria ser diferente. Acho que está muito certo que o Ministério da Educação só autorize, como foi feito aí, instituições com IGC3 e todas as outras, os outros requisitos feitos, porque senão muitas instituições vão sim fazer cursos que não vão ajudar em nada. Basta ver o ensino superior, que há regiões que não, as prioridades não são para letras e cursos que não trazem desenvolvimento, mas as instituições de ensino superior estão insistindo em cursos que não ajudam a região. Então, nesse sentido, é que eu gostaria de sugerir que o Pronatec fosse, que a sua diretoria ou secretaria fosse uma parceira da ABNs e que houvesse um trabalho muito conjunto e que isso fosse, inclusive, um projeto de pesquisa para avaliar daqui um ano, dois anos, o que, que aconteceu no país em termos de colaboração das instituições privadas com a sua secretaria e o próprio país.
Sugestão aceita pela BMS, que nós vamos conversar. Não, pela ordem, tem lá o Paulinho, né, que quer falar, né? Foi você que levantou. Obedecer a ordem, né? A sugestão é muito boa e nós estamos aqui para poder fechar o leque.
Professor, a minha rapidinha objetiva. Como as autorizações dos cursos são feitas pelos conselhos próprios de cada instituição, as instituições não universitárias, como é que elas vão registrar esses diplomas no final?
Não, problema operado.
Tá. Mais alguma
pergunta para amarrar? Deixa ela, você e três. Vamos tentar amarrar.
Professor, na sua última apresentação no MEC, você disse que a previsão de início das aulas seria 12 de agosto. Isso está mantido isso? E isso significa que a CETEC pensa num calendário comum ou a instituição pode planejar o início para setembro, preservando-se a carga horária total do curso?
Aqui tem ele, depois tem a Mabile, tem esse.
Haveria, doutor Marcelo, alguma ressonância da área trabalhista, digamos assim, numa professor que fosse do curso de nível superior, né, de engenharia, resistência dos materiais, que ele desse essa disciplina, ou mesmo outro que desse a mesma disciplina no nível médio, a mantenedora seria obrigada a pagar o mesmo valor, haveria algum problema nesse sentido, a mesma mantenedora pagando diferentemente professores.
Outro problema, vamos lá para poder fechar aqui, senão a gente. Quem aqui, depois tem a Mabili.
Professor Marcelo, com relação a adultos, estudantes adultos que não tenham realizado o Enem, de que maneira eles podem ter acesso e inscrição ao programa?
A Mabili.
Tá. Bom dia, bom
direto,
dia.
Direto, por amor de Deus, hein? Por causa do
horário. Assim comigo? Não, só porque eu sou mulher. Não me conhece.
Direto.
Todos não me conhecem. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos vocês, né? Eu estou aproveitando só esse momento para lembrá-los que tudo que vocês estão perguntando pode ser muito bem definida como uma política pública séria. E essa política pública, ela é normalmente traçada nos debates da CONAI, onde nós não fizemos presença na última vez e que dessa vez estamos no esforço concentrado das entidades, buscando a opinião de vocês para a formação dessa política. Existem duas formas de participar do CONAI. Uma, sendo indicado pelo presidente local do sindicato como delegado, ou entrar nos nossos fóruns de debate. Os nossos fóruns de debate do ensino superior é a Carmen, que está dirigindo, e do ensino técnico é o Arnaldo. Então, o nosso pedido aqui, eu aproveito só essa abertura, não é pergunta, é apenas, me desculpa Marcelo, é apenas uma conversa entre meus pares, para que a gente possa colher a opinião de vocês e poder representá-los bem quando a conferência acontecer o ano que vem. É um apelo, porque é esse momento que a gente tem com gestores e a gente está aproveitando todos os momentos, porque é muito importante, se você não pode ir pessoalmente, participar virtualmente. Obrigada, Gabriel, pela paciência.
Tá bom. Não era muito.
Bom, acho que já dá, né?
Vai lá, aqui eu...
Tem mais. Professor Marcelo, as competências adquiridas nos cursos técnicos vão poder ser aproveitadas como itinerário no curso tecnológico?
Aqui.
Marcelo, com relação ao controle de frequência, vai ter algum percentual que o aluno vai ter? Vai ter um percentual de corte que vai definir se ele teve a frequência ou não? Como é que vocês vão fazer esse controle?
Respeito operacional. Vamos levantar. Já juntou bastante.
Né? Tem.
Então, bom. E deixa lá para a turma e depois.
Faz outro bloco na série. Bom, com relação a... Desculpa, eu fui perdendo os nomes, eu vou pela sequência das perguntas aqui, até a Eda do IES não anotei aqui. Com relação à questão da parceria, ela é muito bem-vinda. Acho que a gente começou fazendo dessa forma. Acho que essa é uma ação nova para as instituições de ensino superior. Então, nós não podemos, em momento nenhum, nos colocar como se já soubesse. Várias das perguntas que vocês colocaram aqui, nós vamos descobrir ao longo do caminho. Não dá para, a priori, dizer que é desse jeito ou daquele jeito. Então, essa parceria, ela é requerida para que a gente possa ter sucesso. Nós estamos falando aqui de política pública, de ampliação e formação, que é uma ampliação tanto quantitativa, mas na busca da qualidade. Então, não há de se falar apenas em cumpra-se. É muito mais importante a gente realmente estar dialogando permanentemente, e até o marco regulatório, daquilo que for necessário, a gente vai vendo o que precisa ser ajustado. A lei é mais tranquila porque ela é muito abrangente, mas os demais atos que estão regulamentando o programa, a gente tem flexibilidade, e com o passar do tempo a gente vai verificando quais são eventuais dificuldades e discutindo se for o caso. Quanto especificamente à questão da pesquisa proposta, eu acho que é uma boa iniciativa, mas qual é o papel do MEC nesse sentido? Se a gente está vinculando a oferta financiada com os cursos, e aí eu tenho a mesma leitura, né, na condição de cidadão, que há uma certa distorção no nível superior. É só você verificar que 4 cursos respondem por 50% da oferta no país. Quer dizer, isso mostra que há uma distorção muito grande em relação ao que o país precisa. Então, falar de 6,7 milhões de vagas é uma coisa, de matriculados é uma coisa. Agora, dizer para onde esses egressos estão indo é uma outra questão. A gente não está nem abrindo aqui porque não é pauta, mas acho que é muito importante vocês estarem atentos e discutindo essa questão, ela é extremamente importante. Só que no nosso caso aqui, nós estamos pegando uma carona, vamos ser bem francos. Então, ainda que a pesquisa aponte para uma formação, pegando o exemplo na área da engenharia, que pode ser feito se o curso que se tem é letras ou administração, e na tabela de correlação isso não vai ser possível. Acho que abrir um precedente de deixar o curso técnico aí destoando do superior é pior. Eu acho que a pesquisa iria apontar, efetivamente, é que deveria ser redirecionado aos cursos superiores, pelo que eu entendi do questionamento. Então, trabalhar na linha oferta e demanda, eu acho que tem tudo a ver, eu acho que o país precisa disso, para que a gente possa ampliar as oportunidades para esses jovens, trabalhadores que venham a fazer os cursos, que aconteça de fato nessa direção. Agora, se nós, com a pesquisa, detectarmos que há uma falta de foco, a coisa está desfocada, e me parece que a gente vai detectar isso, pelo menos em alguns lugares, se não em todos, nós, enquanto Bolsa Formação, aqui eu vou me restringir ao nosso escopo e nossa competência, nós não vamos mudar a regra do tipo, mas o curso superior, em função dessa pesquisa, pelo que eu pude apurar, Taída, a gente vai abrir um precedente, porque aí você já tem o superior, então o ponto de partida é, não é a hora do superior começar a se realinhar com a demanda, e aí vai ser uma grande oportunidade para o país. Então, nesse sentido, sim, estamos de todo acordo. Aí eu acho que esse assunto da pesquisa, das ações, nós estamos num trabalho, é importante compartilhar com vocês aqui, um trabalho de construção do chamado Mapa da Educação Profissional no Brasil. Esse mapa da educação profissional, ele vai ao encontro dessa necessidade, porque nós não queremos apenas a lógica ofertista. Tem pessoas interessadas, então abrem-se as vagas. Então já começamos a atuar, primeiro que, por exemplo, os cursos de qualificação profissional e mesmo os técnicos, nós estamos recebendo demanda, por exemplo, dos setores do Plano Brasil Maior, são 19 setores industriais. Então eles dizem qual é a demanda, sinalizando o recorte para o Estado, município e quais são os cursos. E dentro da questão espaço-temporal também, é para o próximo ano, daqui a 2 anos, para que haja tempo das instituições se prepararem. Nós não temos muito essa prática, né? Há uma lacuna entre oferta e demanda e acaba sendo a lógica ofertista. Tem interesse, eu permaneço com o curso. Acho que é uma pauta muito importante para a BNS, a gente é parceiro nesse sentido, de como construir esse futuro de maneira que a gente não gere pessoas diplomadas, mas, sobretudo, pessoas que têm chances ocupacionais no nível que pode ser técnico ou superior. Acho que é uma grande oportunidade desse assunto ampliar essa discussão. Isso não quer dizer que se vai reduzir os cursos, mas talvez as vagas que vão numa linha e ampliação em outra. Então você tem mecanismos diversos de serem tratados aqui. Agora, no nível técnico, isso é mais específico. As pesquisas apontam que quem faz um curso técnico tem uma tendência ocupacional mais imediata e tende a ficar num raio de 50, no máximo 100 quilômetros de onde ele mora, onde ele reside, onde ele fez o curso. Porque é muito mais rápido, é diferente do nível superior, que eventualmente a pessoa sai, muda de cidade para ficar 4 anos estudando. Então, na formação técnica, é muito importante que se tenha um curso que traga, porque o futuro do seu curso técnico vai ser ditado em função do relato daquele estudante que terminou o curso e está trabalhando. Se ele não tiver o que dizer do seu curso, dificilmente ele vai servir de referência para os próximos que vão entrar. Tá? Bom, seguindo adiante aqui, Mas a parceria, acho que esse canal de diálogo, a gente tem que permanecer. Nós estamos aqui como um símbolo para isso, um sinal disso, e vamos continuar permanentemente mobilizados. Instituições universitárias, como ficarão com relação a questões que não são universitárias, né? O diploma, vale isso já para o ensino técnico, né? Há estados, respectivamente voltado para os conselhos estaduais, que a responsabilidade de emissão do diploma é da própria instituição de ensino. Há outros estados que se publicam em diário oficial. Isso ainda é tudo muito novo, tá certo? Então eu não vou dar uma resposta, eu estou dizendo o seguinte, é da responsabilidade da instituição ofertante. A forma dá tempo da gente ajustar, mas a rigor não pode ser nada extraordinário, tá certo? Tem que ter a evidência de que esse estudante concluiu o curso e um ato regulatório que vai dizer, um ato que regulamente, perdão, que vai dizer como é que é esse formato do diploma, e necessariamente esse estudante deverá estar no Sistec, porque o que nós temos de mais forte na educação profissional nesse sentido é o Sistec, que é o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional. Todo aluno, quando ingressa num curso, precisa estar no Sistec. Quando conclui e é diplomado, precisa estar no Sistec também. Então, a gente tem essa relação de estudantes que concluem os cursos por meio de um sistema eletrônico. Tá? A data início de 12/8, o nosso cronograma, ele está mudando um pouquinho, ele passou 10 dias para frente como data mais cedo. Está para 22/8. Tá? Agora, isso é a data mais cedo. A instituição é que vai dizer a data início e fim do seu curso, tá certo? Então, assim, ninguém está nessa pressão de ter que todos os cursos começarem no mesmo dia. Mas nós temos que mostrar qual é a data mais cedo do semestre. Então, pelo que nós identificamos aqui no cronograma, essa data mais cedo ainda é em agosto, mas no dia 22 e não mais no dia 12. Tá? São ajustes que estão sendo feitos, porque nós temos que resolver para todos. Né? Aparece uma demanda aqui, outra colar. Bom, seguindo adiante, essa questão já foi mencionada aqui, a questão trabalhista eu não saberia responder se tem algum impacto pelo fato de repente ter um plano de carreira, enfim, eu não vou entrar no mérito porque eu não tenho domínio aí da questão, tá? Mas acho que entre vocês aqui me pareceu que a resposta fica bem óbvia, então eu fiquei bem tranquilo. Pronto. Estudantes adultos que não têm o Enem, é bem tranquilo, as vagas remanescentes vão para a inscrição online. Então, feita a mobilização, é só fazer o registro com o CPF, tem uma inscrição, um protocolo e até 2 dias para confirmar a matrícula. Então, não estamos cerceando, mas estamos sim priorizando o jovem que tem Enem. Isso é política pública claramente definida. Competência dos cursos técnicos aprovada, melhor dizendo, as competências dos cursos técnicos poderão ser reutilizadas, né, nos cursos de tecnologia. Isso não é novo, né, gente? Os cursos técnicos continuam acontecendo, os cursos superiores estão aí acontecendo também de graduação tecnológica, e hoje não há esse aproveitamento a rigor de isenção, porque são níveis distintos. Agora, é um debate que pode ser feito com o passar do tempo. Tá? Agora, as instituições que praticam, o próprio Sistema S, que tem técnico superior, os próprios institutos federais, a Paula Souza e a rede que trabalha em educação profissional e superior, isso é uma coisa que não está na pauta. Mas isso é uma ideia que pode ser discutida. Tá? Agora, a priori, são níveis distintos, então a resposta para hoje é não há vínculo nesse sentido, tá certo? Por último, controle de frequência. O controle de frequência é o instrumento que vai permitir, na verdade a gente está chamando de frequência, mas é frequência e situação. Se um aluno tranca a matrícula, se um aluno evade, ele vai ter que estar confirmando esse tipo de situação e principalmente a frequência, né? Porque se ele não disser que está fazendo o curso, vocês, enquanto mantenedores, não vão receber aquele lote do pagamento. Então, se ele não fizer entre os dias 10, 11 e 25, no mês seguinte você vai ter que receber duas parcelas, né? A do passado, do mês anterior, e a atual em função desse procedimento não ter sido confirmado. Então, a frequência é muito mais para efeito de pagamento, porque registro de frequência é para pagamento, controle de frequência é obrigação da escola. Então, se ela tem lá, dentro do seu regimento, que se o aluno tiver ao ser ausentado por tanto tempo, etc., aquilo que você tem dentro do seu projeto pedagógico do curso e o regramento, vai servir. Se o aluno não tem condição de concluir o curso, precisa ser chamado à responsabilidade.
Só uma coisa, eu quero fazer pergunta. O senhor disse na sua apresentação do MEC que a escola manda a presença do aluno, que o aluno tem que confirmar que ele de fato esteve.
É exatamente isso.
Bom, aí me diz uma coisa. Eu faltei 3 dias. O MEC, e aí o senhor vai dizer que eu fui
Bom, vai mandar minha frequência dizendo que eu faltei há 3 dias. Então essas 3 aulas serão descontadas da escola? O senhor não pagará essas 3 aulas?
Na sua instituição o aluno tem que pagar o mês inteiro? Se ele faltou 3 dias?
Paga.
Então ele vai receber, a instituição vai receber.
Ótimo.
Igual. O controle de frequência é para dar transparência.
Tá, tá.
É para dar transparência de que o aluno continua estudando.
Obrigado, professor.
Muito bem. Olha, nós estamos com um horário bem apertado. Então eu vou me justificar para aqueles que querem fazer algumas perguntas, mas a ABMS, quer dizer, nós temos uma reunião de diretoria hoje à tarde da ABMS. E não estava na pauta, mas o primeiro assunto que eu vou colocar é essa... esse trabalho a ser feito em conjunto com a Secretaria do Professor. Então, a ABMS vai abraçar essa causa porque vê uma oportunidade nova dentro do cenário da educação brasileira. Na realidade, se me permite, é o seguinte, educação superior brasileira, ela estava funelada só para a universidade. Todo mundo é para a universidade. Quer dizer, a questão técnica era muito pequena. No momento que há um novo cenário, né, e uma nova realidade para que haja possibilidade de uma melhor formação para cargos necessários, é importante esse relacionamento. E por isso que a ABMS vai abraçar essa causa e, evidentemente, nós vamos informando a vocês e vamos ser o elo de ligação para que esse trabalho possa ter sucesso. Então, nós vamos antes agradecer a sua presença, né? Foi muito importante conhecer, é um caminho novo que nós estamos percebendo, né? As instituições privadas precisam que são, há um momento, e principalmente as instituições menores, que precisam aumentar o leque da sua oferta de cursos, então é bom para todos e principalmente para o próprio país. Então, os agradecimentos pela sua participação, foi muito boa, e pelas perguntas, e mais aquelas que vieram pela internet e que nós não respondemos, né? E que faremos para cada um. Só uma que foi uma pergunta aqui, para não responder. A cabeça dos mantenedores está muito presa à obrigação do governo. Vê se tem. Qual a bolsa de formação? Ela vai ser prefixada pelo MEC? Então, já vem achando que o MEC vai fixar o valor. Cada instituição tem o seu valor, não é isso? E pronto. Então, agradecer.
Ao mesmo tempo, finalizando, eu queria só também agradecer pela oportunidade e só lembrá-los que nós estamos com essa nova regulamentação, com essa nova lei do Pronatec, ou seja, a porta dos mantenedores no MEC sempre foi a Ceres para tratar da instituição de ensino superior. Essas mesmas instituições agora passam a atuar também com cursos técnicos. E aí a gente se coloca à disposição enquanto secretaria, porque a gente vai estar se aprimorando nesse processo de também ter essa interlocução permanente com vocês no que diz respeito à oferta de curso técnico. Certamente isso aqui não foi suficiente para esclarecer todas as dúvidas, é um processo novo. Eu me permito aqui colocar, inclusive, que é uma aposta de que eventualmente alguns cursos superiores que já não tenham tanta atratividade possam agora ser renovados em termos de oportunidade com cursos técnicos. É uma aposta no futuro, porque entendemos que nós vamos mudar com a entrada das instituições superiores pelo valor que existe, né, a percepção de valor que existe em estar fazendo um curso numa instituição superior. É muito provável que a gente tenha um cenário para os próximos anos aí, onde mais e mais jovens e trabalhadores venham buscar, por meio da formação técnica, uma maneira de ingressar no mercado de trabalho e ser valorizado por isso, ajudando seguramente não só a sustentar a inclusão produtiva que a gente tem tido no país, mas também melhorar a produtividade e a competitividade que nós estamos precisando. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Muito bem, muito obrigado. Nós temos um intervalo de 15 minutos e depois nós voltamos com um mundo em crise. Olha, já com isso nós já estamos saindo um pouquinho da crise, né? Com as novas propostas. 15 minutos. Muito obrigado.